Entrevista.
Vamos conversar agora com o Dr. José Vilmor, farmacêutico com especialização em saúde pública e diretor-secretário-geral do Conselho Federal de Farmácia. O assunto: plantas medicinal, perigo do uso incorreto. Boa tarde, doutor José Vilmor.
Boa tarde, Artemisia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional do Amazonas.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
É uma grande alegria também participar desse programa. Não é a primeira vez, já outras vezes, sempre é uma grande alegria.
Doutor, muitas pessoas acometidas de doenças, como câncer, usam plantas para tratar as doenças, mas por desinformação usam a planta errada ou de modo errado e acabam agravando a enfermidade. Esse problema tem preocupado os farmacêuticos. O senhor pode falar sobre o uso equivocado de plantas?
Sim, existem muitas plantas que elas são utilizadas até por modismo, né? Alguém diz que serve para alguma coisa e isso espalha com uma rapidez muito grande. Surgem alguns resultados científicos não conclusivos, mas isso aí são aceitos como coisas que, como verdades já comprovadas e tal, e as pessoas começam a utilizar. Até que quem tem tratamento de câncer tem uma situação em que tenta se agarrar a qualquer coisa. E muitas vezes o uso dessas plantas, ele não é nem recomendado, porque eles podem até interferir com o uso da medicação que ele está utilizando no tratamento do câncer.
Pois é, pode interagir e fazer o remédio parar de funcionar, né, doutor?
Exatamente, esse remédio pode deixar de fazer efeito.
Uhum. Tá. Agora, muitas pessoas acham, doutor, que as plantas e os fitoterápicos, por serem produtos naturais, não trazem nenhum tipo de malefício à saúde, né? Mas o senhor alerta que plantas e medicamentos industrializados possuem propriedades químicas e podem interagir entre si, como o senhor acabou de falar, né? Então, gostaria que o senhor explicasse mais sobre isso. Não só tira o efeito do remédio, como pode provocar até algo pior, né, doutor?
Exatamente. Veja bem, se uma planta ela faz algum efeito no organismo, é porque naquela planta existe uma substância que vai reagir com algum sítio de ligação, a gente chama assim, ou alguma enzima ou alguma coisa no organismo, em que vai, geralmente, elas agem assim, fazer com que o organismo produza mais alguma coisa que ele está produzindo pouco ou diminua a produção de alguma coisa que ele está produzindo em excesso, tá? Então, depois que você toma a planta, um chá ou uso da planta em forma de pó ou alguma coisa, aquela substância presente na planta, né, ela não é para o organismo, ele não consegue diferenciar se ela é natural ou se ela foi produzida por síntese química num laboratório. Tá? Então, se ela foi feita em laboratório. Então, se a planta produz algum efeito no organismo, é porque ela tem alguma substância naquela folha, né, entre as centenas de substâncias que existem naquela folha, naquela flor, naquela raiz, naquela casca, existe alguma coisa ali que vai interagir com o organismo. Então, e não existe essa história de que planta é natural e não faz mal, isso é um grande equívoco, um grande engano. Se ela faz efeito, ela pode, em dose excessiva, também produzir resultados maléficos, ruins para o organismo. Todo remédio, ou ele derivado de uma planta, ou ele sintetizado por um laboratório, fabricado num laboratório, né, ele é potencialmente um veneno. A dose utilizada é que define se ele vai curar ou se ele vai trazer um dano para o organismo. Então, daí é que existe essa preocupação com o uso da planta, porque se ela faz efeito, em doses excessivas ela pode fazer mal. Ou se ela é mal utilizada, ela pode não fazer efeito. Outro risco muito grande também é que, às vezes, você está utilizando um medicamento comprado numa farmácia, prescrito por um médico, e utiliza uma planta que possa fazer o mesmo efeito. E aí você vai somar as duas coisas, quer dizer, você aumentou a dose, o efeito das duas coisas juntas, e aí pode te fazer mal. Vamos supor um remédio, por exemplo, para baixar a pressão. O médico te passa um medicamento diurético comprado em farmácia, como a furosemida, por exemplo. Muita gente toma esse produto. Aí ele vai e toma um chá da folha da cana, que também é diurético. Então, com isso, você pode perder sais demais no organismo e vir a ter um problema pela carência de potássio, por exemplo. Entendeu?
Com Com certeza. Agora, doutor, há também o problema dos nomes parecidos de várias plantas, né? Que acaba confundindo alguns usuários, né? E com isso, eles pensam que aquela planta que eles estão usando serve para uma determinada coisa e aquela planta serve para outra. Isso também é um perigo, né?
Exatamente. É um outro perigo do uso de plantas medicinais é esse. É quando você não adquire isso de uma fonte que classificou aquela planta, de um botânico que avaliou. Está aí um exemplo que não deixava que isso acontecer. Foi um projeto da Universidade Federal do Ceará chamado Farmácias Vivas. Na farmácia viva, para que alguém utilizasse aquela planta, né, e que ela fosse entregue mudas para a comunidade, um botânico avaliava se realmente aquela era a planta pesquisada e que possuía aquele efeito no organismo. Vou dar um exemplo aqui. Eucalipto, por exemplo. Existem dezenas de tipos de eucalipto. Alguns deles, eles produzem substâncias que são excelentes desinfetantes, mas que se forem utilizadas, por exemplo, para inalação, elas podem irritar as vias aéreas e fazer piorar o quadro. Tá? Então você tem que saber se a planta que você está utilizando realmente é a correta para aquela doença. Se eu falar somente eucalipto, eu não estou dizendo nada. Pode ser que eu esteja utilizando eucalipto medicinal, ou eu posso estar falando eucalipto para uso pela... mais em produtos de limpeza, por exemplo. Tá? Eu costumo, lá no Nordeste, nós temos muito a questão da plantas que se parecem, mandioca. A mandioca lá no Nordeste, nós conhecemos ela com o nome de mandioca, que é a mandioca brava, e a macaxeira, que é a mandioca comestível. As folhas são muito parecidas, o tubérculo é muito parecido, então tem pessoas que podem se confundir e comer uma pensando que é a outra. Um alimenta, a outra mata. E aí? Entendeu? Então, com a planta medicinal, tem que ter esse mesmo cuidado. Muita gente já ouviu falar, por exemplo, o uso de uma planta chamada velame. Na realidade, existe mais de 60 tipos de velame que apenas um ou outro pode ter pode ser utilizado como medicamento, digamos assim. Os outros são inócuos ou até tóxicos.
Uhum. Agora, doutor, o senhor tem alertado também para a questão da origem do armazenamento e de outras particularidades relacionadas à qualidade das plantas medicinais e dos fitoterápicos. Que alertas são esses, né? Porque tem isso também, né? Às vezes a planta é boa, mas se não foi bem conservada, armazenada, aí a coisa muda, não muda?
Claro, claro. Veja bem, se eu pego uma planta que ela foi cultivada perto de um local onde houve uma poluição muito grande por diversos compostos químicos, por exemplo, em regiões de garimpo, planta que pode existir no solo resíduo de metais pesados como mercúrio, aquela planta pode ter resto de mercúrio também. Tá? Outra coisa também é no próprio processo de preparação da planta para uso. Eu tenho que ter uma planta coletada de um lugar limpo, saudável, eu tenho que fazer com que a secagem não seja exposta a insetos, a mosca, a barata, a ratos passando por cima. Tem que ser seco num local limpo. Quer dizer, são muitas coisas que tem muito cuidado que tem que ter no uso de uma planta medicinal. Não é só simplesmente, eu vou lá no mercado, compro uma planta que eu não sei se é a planta correta, que eu não sei se ela foi secada corretamente, eu não sei se ela foi exposta a insetos, a baratas, ratos e outros bichos, entendeu? Se há poeiras, a substâncias de óleo diesel e por aí vai, tá? Então, tem que ter esse cuidado com
isso. Uhum. Agora, muitas pessoas, doutor, fazem chá da folha de uma planta quando, na verdade, as propriedades medicinais estão mais concentradas na raiz, por exemplo, ou na casca, ou ainda na flor ou na semente. E, às vezes, a própria maneira de fazer o chá é incorreta, né? E como o senhor usa, então, como o senhor orienta as pessoas a usar as plantas de forma correta?
Olha, tem que se procurar uma pessoa que tenha informações sobre qual a parte da planta utilizar. Realmente, tem plantas que o princípio ativo pode estar na folha. Eu vou dar um exemplo bem comum. As pessoas dizem assim, eu tomei um suco de maracujá para ver se dormia melhor. Na realidade, o maracujá, o principal princípio ativo está na folha do maracujá. Veja uma situação interessante. A folha do maracujá, ela não pode ser aquela folha verdinha, novinha. A que tem mais princípio ativo é a folha que já está mais madura, já está quase amarelando, entendeu? Então, assim, a forma que você... a parte da planta que você vai utilizar, é muito importante que você tenha esse conhecimento para que possa utilizar corretamente. Tá? O Outra coisa também, a própria maneira de preparar a planta, o chá, é muito importante, porque às vezes você pega uma planta, principalmente as folhas, elas nunca devem ser fervidas, né? Folhas, flores, se essa é a planta, for parte da planta que você vai utilizar, você não bota ela para ferver na água. Você coloca aquela parte da planta numa xícara, derrama água fervente por cima e abafa. Essa é a maneira correta. Geralmente as folhas e flores são preparadas dessas formas. Já as cascas e alguns frutos, já, às vezes, requer fervura. E às vezes a mesma parte da planta, a forma que você fez, você consegue tirar dela produtos diferentes, que são para usos diferentes. Eu vou dar o exemplo da casca da laranja. A casca da laranja, se você quebra ela já sequinha, bota numa xícara e adiciona água fervendo por cima, você consegue tirar dali uma coisa que vai te ajudar na digestão, um produto daquela casca, daquele chá, que vai te ajudar na digestão. Se você a ferventar, botar para ferver durante algum tempo aquela casca, você vai conseguir, aquela substância que servia para digestão, ela evapora, vai embora, mas você consegue tirar uma outra substância que é utilizado para ajudar no combate a varizes, hemorroida, entendeu? Nossa. Então, a mesma parte da planta, dependendo da forma que foi feita, ela pode ter propriedades diferentes. Algumas plantas têm que se ter o cuidado até com o horário que é colhido a parte da planta utilizada. Vou dar um exemplo bem aqui, a alfavaca cravo, o princípio ativo da folha, o que vai fazer efeito no organismo, ele está mais presente na hora de maior pico de sol, na hora de maior insolação. Quer dizer, o ideal é você colher essa planta de 11 horas a 1 da tarde. Porque se você colher pela manhã, o princípio ativo não está tão concentrado na folha. Certo? Então são pequenas nuances, pequenos detalhes que tem no uso de planta, que às vezes eu chego até a desaconselhar as pessoas a misturar o uso da planta com o uso do medicamento.
Certo.
De farmácia.
Uhum.
Então, não misture os dois, isso é muito importante, tá? Porque você pode ter efeitos adversos com isso.
Doutor, qual a diferença entre o medicamento fitoterápico e a planta medicinal? Qual a diferença?
Geralmente, o fitoterápico, ele foi um medicamento elaborado, preparado, seco, com todos esses cuidados no laboratório. Geralmente, ele tem o doseamento de alguma substância que te dá a quantidade de princípio ativo que tem, né? Então, isso é um fitoterápico. E já você utilizar a planta medicinal, você nem sempre tem a total garantia da quantidade de princípio ativo existente, da quantidade utilizada. Bom, tem vários outros fatores que podem fazer com que você tenha menos segurança no uso da planta. Felizmente, a maior parte das plantas que a população utiliza, elas são plantas que têm um potencial tóxico muito baixo. Então, isso aqui, às vezes, uma pequena diferença numa quantidade um pouco a mais ou um pouco a menos não vai trazer tantos malefícios. Mas isso a gente está falando dessa planta mais comum, de uso mais corriqueiro, uma erva cidreira, um capim de cheiro, capim santo, uma coisa desse tipo, que não vai te trazer tantos problemas se a dose for um pouco alterada, se eu utilizar o dobro da dose. É muito comum, nós temos no Nordeste, aqui em Brasília também tem, uma planta que eles chamam de boldo nacional. Boldo nacional é uma substância que ele até ajuda um pouco na digestão. Se você fizer um chá de forma correta, com uma folha apenas, fraquinho e tudo. Se você coloca demais, né, 4, 5, 6 folhas, vai dar um chá muito forte que vai te provocar vômito, vai ser pior. Quer dizer, o que tu estava buscando um alívio para o estômago vai te provocar vômito, vai piorar. Então são algumas situações que tem que ter muito cuidado e se conhecer muito realmente da planta para poder utilizar.
Doutor, eu quero então agradecer a sua participação aqui em nosso Falando Francamente, e nós já conversamos algumas vezes e eu espero conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Claro, me coloco à disposição. Para mim, como eu já coloquei, é uma grande alegria participar do programa, tá? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição aqui no Conselho Federal de Farmácia. Tá,
ok. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde.
Obrigado e boa tarde.